Nós vamos conversar aqui mais uma vez na Band News FM Espírito Santo com Alexandre Brito, psicólogo, conversa com a gente toda segunda-feira aqui na Band News FM. O Alexandre vai falar hoje, semana de Natal, né? E sempre trazendo o tema aqui da saúde mental. O Alexandre vai relacionar aí, né, saúde mental com o espírito de Natal, a importância dos afetos da fé, do amor e da esperança. Alexandre, obrigado, viu, por conversar aqui com a gente mais uma vez.
Eu que agradeço, Rafael, ainda mais nessa época em que a gente pode ter novas reflexões, né?
Sim, claro. Alexandre, esse período é ainda mais importante, né? Vou começar logo falando sobre isso. Num ano como 2020, né? A gente viveu um ano muito difícil. Esse período agora que a gente vive nessa semana se torna ainda mais importante diante de um ano como esse, né?
Ah, com certeza. Principalmente porque quando a gente fala em espírito de Natal, a gente está falando de espiritualidade. E espiritualidade é algo que a gente manifesta e coloca à prova o ano inteiro. Essa questão. Até porque a espiritualidade não necessariamente tem a ver ali com religião, religiosidade, enfim, mas mesmo com a nossa relação com o outro, com a relação com a vida, com a forma de lidar com as dificuldades, a forma de lidar com a alegria, com a tristeza, a nossa capacidade de se afetar e sentir alegria. Enfim, então tem essa relação direta, né? E esse ano, como você falou no início, amor, fé e esperança, eu ia começar pelo amor, mas a gente pode começar pela esperança, né, Rafael?
Sim.
Porque realmente esse ano é um ano que trouxe ali muitas dificuldades, vários desafios, um mundo novo à nossa frente, provocou alterações nos estudos, no trabalho, nas relações, né? Então a gente percebe ali que nesse Natal, a questão da esperança talvez fique ainda mais evidente, né? Até porque a esperança é um afeto em que você promove ou espera ou produz uma alegria, mesmo que essa alegria não esteja presente. Então, a esperança ela tem uma função de como se fosse um amortecimento das dores da existência. A esperança ela tem uma função ali de nos acalmar numa espera na qual dias melhores virão, na qual a gente também precisa ser parte dessa produção de dias melhores. Então, a relação da esperança, espiritualidade, essa questão do Natal, que isso fica mais evidente ainda, não só no Natal, para que a gente possa levar isso ao longo do ano todo, mas quem sabe a gente não comece a exercitar isso nessa época, em que a esperança traz aí essa relação. Mas, Rafael, lembrando que a esperança não pode ser só uma espera, você sentar e esperar que as coisas, né, melhorem por si só, que venham de uma força externa que vem do outro, simplesmente venha de fora, mas também fazer por onde, ser uma esperança em que você é ativo nesse processo, não simplesmente uma esperança casta na qual você não se realiza ali naquele momento, né? Nem uma esperança em que você simplesmente ali tenha a impotência, mas uma esperança que você também faça por onde.
Uhum. Você já ressaltou aí, né, a esperança como um dos afetos importantes. E tem outros dois também para a gente falar, né, Alexandre? Você quer falar mais agora da fé ou do amor? Você que escolhe.
Olha, a gente pode falar um pouco da fé também, que ela tem uma relação direta com a esperança, até porque quando você tem esperança, você tem fé em dias melhores. E quando você tem fé, Rafael, a fé ela não se relaciona necessariamente com algo que você precisa comprovar, com algo científico, com algo objetivo, com algo na qual você mensura, consegue medir com a régua, com números, enfim. A fé ela tem uma relação sensível, ela é uma outra relação com o mundo, uma outra relação com aquilo que você sente que é sagrado para você. A fé tem uma relação ali com uma certeza, mas não é uma certeza que você precisa provar para alguém. É uma certeza que tem uma função para a sua vida, para a sua saúde mental, para suas relações e para os seus projetos, talvez, também. E para, às vezes, você conseguir até manter algumas dificuldades e sustentar algumas dificuldades e obstáculos, às vezes, da fé. Junto com a esperança, são capazes de ajudar essa relação na qual você acaba enfrentando ali dias ruins. Até porque os dias ruins, eles se vão. Os dias bons também se vão, né? Então, as coisas serem transitórias, isso é importante. Então, a fé se liga diretamente à esperança nesse sentido. E lembrando, mais uma vez, a fé também não tem necessariamente uma relação com uma religião, com uma religiosidade, com uma crença transcendental, enfim, transcendente. Uhum. Mas pode ter uma relação mesmo, uma fé com a vida, uma fé no seu trabalho, uma fé no seu relacionamento, uma fé em si. Então, essa fé, ela é muito importante, não precisa ser provada.
Uhum. Em relação ao amor, né, a importância do amor nesse período natalino, Alexandre?
Olha, o amor ele é muito importante, que é a nossa capacidade de se relacionar com o outro, a nossa capacidade de se cuidar. É, o amor ele tem ali a produção de laço social, é no amor que muitas vezes você consegue sair de uma dificuldade, é por meio do amor que você encontra uma novidade, é por meio do amor que você se abre para a felicidade. Mas tem gente, Rafael, que não está disponível para o amor, seja por uma frustração, um trauma, ou uma experiência ruim familiar, por alguma violência sofrida, um abuso, ou sente que a má te expõe. No entanto, o amor, ele pode sim, de fato, trazer algumas exposições, a mais se arriscar. Mas também você, não amando ou evitando o amor, você também perde a oportunidade de novas alegrias, novas felicidades, realizações, perde a oportunidade de sentir sabores diferentes na vida. Existem várias formas de amar, né, Rafael? A gente pode, por exemplo, usar a filosofia para citar três. É claro que cada pessoa ama de uma forma muito diferente. Existe tanto amor quanto pessoas no mundo. Mas se a gente pegar a filosofia, existe o amor platônico, por exemplo, que é aquele amor na falta, aquele amor que você ama aquilo que não tem, né? Por exemplo, nós estamos em 2020, talvez a gente ame o 2021. É um amor na falta, a gente não tem 2021. Até chegar o 2021, e a gente também não querer tanto assim o 2021, querer o 2022. E assim vai, né? Muitas vezes esse é um amor em que você deseja. Então, amar nesse caso, no amor platônico, você ama aquilo que você não tem, então amar e desejar. Então, tem uma relação aí direta com isso. Outra forma de amor, que não é essa, esse amor distante, esse amor que só contempla, é o amor platônico, que é o amor filia, que a gente diz, que é um amor no encontro, na presença, é um amor que te alegra, é um amor que, junto com a pessoa, você se sente bem, não só a pessoa, mas você pode amar algo que você faz também, uma atividade que te compõe, te faz alegria, você se sente completo. Essa é uma outra forma de amar. Então, o primeiro é o amor na ausência, o segundo é o amor na presença, né? Nós podemos ter os dois. Nós podemos estar distante de alguém e amar na ausência e estar perto dessa pessoa e amar na presença, né? E também existe, é claro, mas também tem aquele caso, né, Rafael? Você ama na ausência e tá junto da pessoa, você não tem vontade de ficar longe, né? Então, tem essa forma de amar também. Muitas, as crianças, por exemplo, são assim, você quer um brinquedo, tem o brinquedo e põe dentro da caixa, né? Aquele amor que acaba quando você tem, o que quer, né? É um amor suicidário. E o terceiro, Rafael, e talvez tenha mais relação ainda com o espírito de Natal, é o amor ágape, né? É aquele amor pela civilização, é aquele amor pelo outro incondicional. Não é um amor baseado na sua relação egoica, egoísmo, narcisismo. Não é um amor interessado, mas é um amor totalmente desinteressado, é um amor da doação. De se doar, não necessariamente doar no sentido de objeto, ou comércio, ou presente, nesse sentido. Mas não é necessariamente dar um presente, mas estar presente e não esperar nada em volta. É um amor muito raro, né, Rafael? Se a gente tentar pensar aqui o quanto é difícil esse tipo de amor, mas é um amor que a gente pode exercitar no Natal para que ele possa ficar na nossa memória e talvez, quem sabe, né, conseguimos exercitar um pouco mais disso, principalmente num ano como esse que nos ensinou que nós estamos unidos, reunidos, convivemos juntos e que um comportamento de um afeta diretamente o outro.
Alexandre, fugindo um pouquinho do tema desses afetos, né, que você trouxe aqui, mas ainda falando sobre esse espírito de Natal, pegando como gancho aquilo que a gente falou logo no início, né, dificuldade desse ano de 2020, e muita gente acabou perdendo entes queridos, pessoas próximas, amigos, familiares, enfim, para quem vai passar esse primeiro Natal sem uma pessoa querida, como lidar com esse sentimento agora, Alexandre?
Essa pandemia realmente foi cruel para muita gente, né, Rafael? Então, às vezes, você perdia alguém muito querido e ainda por cima o luto, o velório era muito rápido. Você tinha que simplesmente se despedir em poucos minutos porque já havia um enterro. Então, falar desse período tão difícil numa época de Natal, talvez as pessoas passem pela primeira vez um Natal sem alguém que ama. Mas às vezes você pode fazer uma homenagem a essa pessoa que você ama. Você pode transformar essa ausência real numa presença simbólica. Você tem que se despedir de alguma forma dessa pessoa, né? Você pode ali usar os rituais que talvez a sua família tenha, que seja possível ter nessa pandemia, que dizem respeito ao luto, que dizem respeito a ser despedida, né? A pessoa que morre, ela não se vai totalmente. Fica a lembrança, fica aquilo que ela te afetou, fica aquilo que ela te compôs. fica aquilo que ela marcou na sua vida, te transformou. E essa parte permanece viva, não tem ninguém te tira. Uhum. Então tudo isso são coisas muito importantes que talvez no Natal a gente possa se presentear ou se fazer presente dessa forma, talvez a família tentar se reunir, se for possível, e não colocar ninguém em risco, para tentar juntos também passar por esse momento. Você não precisa passar necessariamente por esse momento sozinho ou sozinha. Pedir ajuda, Rafael, é um cuidado de si, não é fraqueza, né? Algumas pessoas acham que pedir ajuda é fraqueza ou é loucura. Loucura é não se cuidar. Então, talvez, se for um caso em que você esteja paralisando sua vida, esteja passando por um sofrimento que está indo para além do luto, está algo que está realmente te adoecendo, aí sim você procura um profissional da psicologia, da saúde mental, para que você possa também ter as orientações, fazer o seu tratamento, o seu luto, e poder, apesar da sua perda, continuar com a sua capacidade de viver e viver outros amores e investir em outros lugares, pessoas, espaços, atividades. E isso não vai fazer você esquecer de quem se foi. Talvez até você acabe honrando quem se foi.
Você já chegou a citar, né, nessa última resposta sua, essa questão das pessoas que não vão poder se reunir com seus familiares, com seus amigos, porque a gente ainda vive uma pandemia, né? Vai ser um Natal diferente nesse sentido. Como lidar também com esse momento tão diferente, né? Esse momento em que geralmente as famílias se reúnem todas, muitas vezes as pessoas acabam se encontrando nesse momento, a única vez no ano, né? E dessa vez não vão poder. Então, como lidar com essa situação e com os sentimentos que vêm a partir disso daí?
Pois é, Rafael. Saber mesmo que é algo que afeta a todos é o primeiro passo para você saber que é algo compartilhado, né? Geralmente, um sofrimento compartilhado, a gente até tem a solidariedade, a compaixão. Isso é muito importante nesse momento, né? Então, esse é o primeiro ponto. O outro ponto é tentar também criar ali mecanismos de invenção e reinvenção de presença na ausência. Então, por exemplo, eu vi alguns casos, Rafael, até interessante, talvez até seja uma ideia para quem está ouvindo a gente, de alguns amigos X de pessoas que fazem de forma virtual, mas aí também o que eles faziam? Eles faziam uma compra de um pedido de algo para comer e chegava nas casas, todo mundo pedia a mesma coisa ou algo assim, e também enviava o seu presente pelo correio ou pela, seja uma outra forma, ou entregava também, né? E acabava também tendo que aí retomar aquela escrita de cartas, algo que hoje já não existe mais, chegar depois, chegar o presente depois ou antes. Então, algumas pessoas estão se reinventando, fazendo um amigo X de forma virtual, ou fazendo transferências, ou fazendo, enfim, reinventando a forma também de presentear, não necessariamente com algo ali, um objeto. Então, cada um tem que se reinventar, tentar em criar ali mecanismos de estar presente na ausência, saber que se você está só não significa que você está abandonado, ou que você é um fracasso nas relações, ou que ninguém te quer. É um momento realmente que todo mundo está enfrentando a solidão de alguma forma, e se aproximando dela, até mesmo começando a se cuidar de uma outra forma, né? Se valorizando, porque você, quando está com você mesmo, é aquele momento mais íntimo, né? E talvez seja até um momento mais livre, porque quando a gente está conosco é um momento de liberdade, quando a gente está com outro, nem tanto. Então, reinventar formas de estar junto, de brincar, de fazer essa troca, não necessariamente uma troca de presentes, isso não é obrigado, né? Mas no sentido da presença mesmo, talvez online, virtual, talvez, como eu disse, enviando uma carta ou criando, até resgatando coisas que não se faz mais hoje, mas que seriam interessantes, como a escrita, né? Geralmente a gente não escreve mais com a mão, no sentido de pegar uma caneta ou lápis e escrever um texto. A gente usa o computador, a gente usa o celular, ou até um ditado de voz, né? No sentido do celular fazer esse trabalho por nós. Então a gente vai se reinventando e criando formas de estar com o outro de um jeito que não é tão comum, né? Então, existem essas possibilidades de você se reinventar junto com a sua família também.
Mas importante, então, né, Alexandre, nesse período natalino, a gente, dentro das nossas limitações, né, impostas pela pandemia, principalmente, demonstrar aí o afeto pelas pessoas queridas e também se permitir receber esse afeto nesse finalzinho de ano, né?
Que seja uma experiência, Rafael, que você consiga replicar e reproduzir ela ao longo do ano, né? eu ouço muitas pessoas dizendo, a pessoa A só faz isso no Natal, né? Então, que seja um modelo de abertura afetiva, vamos dizer assim, né? Para que você possa viver essa experiência mais vezes. É ruim porque muitas vezes as pessoas vêm sentir as coisas, sentir, ter um sentimento como algo ruim, como algo que vai te detonar, que vai ser algo que vai te tornar mais frágil, que vai te tornar mais suscetível. Existem várias formas de sentir e que você também não se expõe tanto. Então é importante sim a gente poder estar ali demonstrando esses sentimentos, afetos. Talvez falar uma palavra de carinho para alguém que você talvez nunca tenha dito e que essa pessoa talvez nem saiba que você gosta tanto dela. Isso acontecia muito quando, por exemplo, com professores, né? Eu lembro quando eu dava aula ou eu era aluno, no final das contas, é sempre um aluno e um professor ao mesmo tempo, né? Então, assim, você, às vezes, tem um professor que você admira muito, uma pessoa na família que você admira muito, um colega de trabalho que você admira muito, mas você nunca falou. Então, quem sabe, né, a oportunidade de demonstrar o afeto. E você vai ver que não vai doer, não vai perder a língua, não vai cair o dedo. Uhum. Depois que você falar, talvez você até consiga ali se aproximar de uma outra forma com a pessoa, um novo elogio, né? Então, assim, é possível que a gente consiga demonstrar o afeto, estar mais aberto para ele. Até porque quando a gente faz isso, isso retorna para a gente também. A gente acaba tendo ali ganhos importantes quando a gente acaba se doando, a gente acaba ali tendo essa abertura, essa possibilidade não só de sentir alegria, mas também de oferecer alguma alegria ao outro.
Tá certo. Olha, a gente deseja aqui na Band News FM Espírito Santo todo mundo tem um bom Natal, dentro do possível, né? Que todo mundo seja feliz nesses últimos momentos de 2020. E um bom Natal também para você, Alexandre.
Bom, bom Natal, Rafael. Bom Natal para todo mundo que está nos escutando, né, considerando as peculiaridades dessa época. E quem quiser entrar em contato pode ou WhatsApp ou telefone 27 999 43 1968, ou no meu Instagram, Alexandre_Brito. Obrigado, Rafael.
Obrigado. Até a próxima, Alexandre.
Tchau, tchau.